Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu dava a palavra ao Senhor Deputado Cristóvão Simão Ribeiro, do PSD. Faz favor, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa por este ligeiro atraso. Senhor Ministro da Saúde, quero lhe dizer que o Grupo Parlamentar do PSD partilha aqui daquilo que foram algumas das preocupações do Partido Comunista Português referentes ao Instituto Nacional de Saúde. E eu volto a pegar nesta questão por duas ou três razões objetivamente simples e que passo a explicar. O Senhor Ministro disse que mal estaríamos se fosse o Ministério da Saúde impedido de elaborar ou de pedir estudos acerca de qualquer matéria e que coisa diferente seria, porventura, uma posterior decisão política. Até aqui estamos de acordo e, portanto, Senhor Ministro, nada a apontar. A questão, Senhor Ministro, são várias contradições que têm ocorrido na praça pública a respeito do Instituto Nacional de Saúde Pública, que tem a importância que todos nós reconhecemos e que eu vou começar por descrever. Em primeiro lugar, o Senhor Presidente do Conselho Diretivo do INSA, aqui ouvido nesta comissão, referiu taxativamente que a Universidade Nova de Lisboa teria a intenção clara de integrar o Instituto Nacional de Saúde na Universidade, mas opinião diferente e vontade diferente teria o Conselho Diretivo do INSA. Em segundo lugar, o próprio reitor da Universidade Nova de Lisboa, como já referiu o PCP bem aqui, referiu que estaria a preparar um documento que passaria pela integração do Instituto Nacional de Saúde na Universidade Nova de Lisboa. Mais grave de tudo isto, Senhor Ministro, foram, na semana passada, numa audição onde esteve presente o Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos, aquilo que foram as declarações da Ordem dos Médicos relativamente a esta matéria. E que, se o Senhor Presidente me permitir, eu passo a citar. O Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos referiu que um dos motivos, ou o motivo principal, pela qual a Ordem dos Médicos se demitiu da Comissão para a Reforma da Lei da Saúde Pública foi precisamente a questão da possível integração do INSA na Universidade de Nova Lisboa. E foi mais longe. O Sr. Bastonário, passo a citar, disse o seguinte: a demissão da Comissão da Reforma da Saúde Pública depende de vários fatores, um dos quais foi o de sabermos que o Diretor-Geral de Saúde estaria a negociar, em nome do Sr. Ministro, uma integração do Instituto Nacional de Saúde com a Universidade Nova de Lisboa e a Comissão de Reforma nada sabia. São
Concluindo.
declarações do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. Portanto, objetivamente, Sr. Ministro, eu queria que o Sr. Ministro me respondesse a duas questões. Tem razão o Sr.
Maria Antónia.
Bastonário da Ordem dos Médicos ou não? E se foi o Sr. Ministro que efetivamente pediu a preparação desse documento à Universidade Nova de Lisboa? Portanto, são questões objetivas e claras. Muito obrigado.
Está aí a lista. Senhor Deputado Luís Valles.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro da Saúde, Sr. Secretário de Estado. Ao longo dos últimos meses tem-se registado um aumento das dificuldades e das falhas no funcionamento do SNS. Adiamento de operações por falta de médicos, hospitais sem verbas para medicamentos, demissões de responsáveis médicos, falta de material, ambulâncias do INEM paradas por falta de técnicos, entre muitas outras situações. O aumento, aliás, o aumento das queixas dos utentes é o reflexo dessa situação, como a entidade reguladora da saúde há pouco tempo veio confirmar. Mas o Sr. Ministro continua a viver numa realidade alternativa e parece que o Partido Socialista também. Ainda há pouco dizia que se tinha reduzido a 500 mil utentes sem médico de família, quando a verdade dos números é que se reduziu 180 mil. Mas o Sr. Ministro continua indiferente às crescentes críticas dos médicos, dos enfermeiros, outros profissionais de saúde fazem contra si. E estas críticas vão cada vez mais no sentido de o senhor avançar e recuar, comprometer-se com soluções e depois não as cumprir e fazer mesmo o seu contrário. Como sucedeu com as horas extraordinárias, os horários de trabalho ou o corte de 35% nas prestações de serviços. Basta lermos as declarações dos responsáveis, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de diagnóstico e terapêuticas, para percebermos que eles já não acreditam em si, Sr. Ministro. O senhor dilapidou o precioso capital de confiança que o Ministro deve ter. E isso, Sr. Ministro, isto é muito, muito grave. Vou dar-lhe alguns exemplos muito concretos desta nova forma de fazer política do seu Ministério e, em abono da verdade, deste Governo que integra, que é de não haver uma linha de continuidade, uma solidez de atuação que faça perceber o rumo e a estratégia de qualquer Governo deveria ter. Quero, aliás, dizer que percebo que assim seja, Sr. Ministro. O senhor está manietado entre as suas obrigações perante o Ministério das Finanças e a demagogia dos seus parceiros políticos do Bloco de Esquerda e do PCP. Mas, como diz o povo, quem não é lobo não lhe veste a pele. Vamos ver algumas questões, Sr. Ministro. Estatuto do Cuidador Informal. A Assembleia da República aprovou há um ano uma resolução recomendando ao Governo a criação deste estatuto, que é importantíssimo para proteger quem trata das pessoas dependentes com doenças crónicas nos seus domicílios. Passado um ano, Sr. Ministro, o Governo não criou este estatuto, violando, aliás, também uma sua promessa de março de 2016, segundo a qual criaria um ano depois deste estatuto e estabeleceria incentivos à condição do cuidador informal. Como é que justifica este injustificável atraso? Outra questão, Sr. Ministro, em fevereiro passado veio prever a abertura de 366 camas de cuidados continuados de saúde mental, mas até hoje, além de algumas reconversões e depois de ter reinaugurado a unidade do Restelo com 24 ou 25 camas, desde fevereiro até hoje, quantas camas é que o senhor abriu? Enfermeiro de família, como é que está a questão da criação do enfermeiro de família? E só para terminar, Sr. Presidente, em 2016 foi aprovado o Plano Anual da Estratégia Integrada para as Doenças Raras. Daí para a frente, para além de um documento, nada mais fez neste âmbito. Pergunto-lhe quando é que irá cumpri-lo. E questiono também, pela ausência de dados no portal do Infarmed, como vinha a acontecer sobre o consumo de medicamentos órfãos, e quando é que vai retirar da gaveta o SINATS para
muito
avaliar
obrigado,
de forma
deputado.
Clara e eficaz a comparticipação dos medicamentos. Muito obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada Ângela Guerra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, sem qualquer desespero na minha intervenção, porque desesperadas estão as pessoas que têm que fazer aqueles transportes de que eu lhe falei na primeira ronda, havia duas questões ainda que eu queria acrescentar às questões que lhe coloquei e às quais não obtive resposta, e que se prendem, no fundo, com alguma consequência lógica daquilo que são as perguntas que lhe coloquei na primeira ronda. Ou seja, em face de tudo aquilo que nós entendemos que são as políticas erradas que o Sr. Ministro está a seguir, aparecem vários números que nos deixam preocupados, entre os quais o aumento do número de queixas dos utentes do SNS, como afirmou o meu colega anteriormente, que a entidade reguladora da saúde veio comprovar. Sr. Ministro, e uma segunda questão, que não é só a opinião do Sr. Deputado Miguel Santos. De facto, o Sr. Ministro, segundo as recentes notícias dos jornais, passou a ocupar o último lugar, o pior lugar no ranking dos ministros da equipa do Sr. Primeiro-Ministro António Costa. E eu gostava, portanto, Sr. Ministro, de lhe perguntar, afinal, o que é que o Sr. Ministro tem a dizer sobre estas 60 mil queixas remetidas à ERSE e que medidas é que tenciona tomar para assegurar a sua redução? É que agora já não falamos só daquele relatório que o Sr. Secretário de Estado não gosta, ou só gosta de algumas partes, agora é já mesmo uma tendência generalizada. E uma outra questão, Sr. Ministro, que tem a ver com os medicamentos para o VIH-Sida. Verifica-se uma redução do acesso dos doentes a estas novas terapêuticas para tratamento do VIH-Sida e o Governo está a retardar há mais de um ano a aprovação da introdução no mercado de novos medicamentos que, relativamente aos que já existem, são mais eficazes, menos tóxicos e também, muito importante, Sr. Ministro, menos onerosos. Daqui decorrente que muitos doentes com VIH-Sida ficam impedidos de ter acesso a estas novas terapêuticas e são obrigados a manter as anteriores, mais tóxicas e que implicam mais despesa para o SNS. Assim, Sr. Ministro, pergunto-lhe que medidas concretas é que o senhor tenciona tomar, o seu Governo tenciona tomar, para defender eficazmente estes doentes, utilizando estas novas terapêuticas que estamos a aguardar e para retomar o caminho da sustentabilidade do SNS, que presumo que lhe interessa um bocadinho, minimamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra A senhora deputada do PSD, Sara Madruga da Costa, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhor Ministro, senhor Secretário de Estado. Há um assunto prioritário para a região autónoma da Madeira e que já tem sido aqui colocado em todas as audições regimentais, que é o assunto relativo ao novo Hospital da Madeira. Têm sido efetivamente efetuados vários anúncios informais por parte deste Governo e por parte inclusivamente do Primeiro-Ministro. No entanto, o tempo vai passando e continuamos a aguardar por um anúncio e por um compromisso formal. Senhor Ministro, é urgente que o Governo efetue o compromisso formal que formalize efetivamente o financiamento do novo Hospital da Madeira, já que o Governo Regional tem e está a fazer a sua parte. O projeto do novo hospital já está na fase de revisão dos projetos de especialidade. Falta efetivamente o Governo da República fazer a sua parte. E, portanto, a questão concreta que lhe queria colocar, Sr. Ministro, é para quando é que teremos um anúncio formal por parte deste Governo em relação ao financiamento do novo Hospital da Madeira?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado do PSD, Duarte Marques. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, eu tinha aqui duas ou três questões para colocar ao Sr. Ministro, que tive a oportunidade até para garantir que a resposta seria correta e seria dada, de o avisar de antemão que iria colocar estas perguntas, mas o Distrito de Santarém e sobretudo a zona do Médio Tejo tem dificuldades muito acrescidas, como o Sr. Ministro bem sabe, pela dificuldade da existência de médicos de medicina familiar. Como o Sr. Ministro sabe, várias tentativas foram feitas e que no Distrito de Santarém, sobretudo nos casos de Abrantes e também do Sardual, foram tentadas novas formas de contratação de médicos através de um programa Bata Branca, que consistia em contratar diretamente, através da prestação de serviços, médicos que tinham revelado qualidade e empenhado o seu serviço. Em Abrantes correu bem, apesar de continuar a haver escassez de médicos. No caso do Sardual, foi tentado ainda no final do ano passado, e, pelo aquilo que percebi, ainda não houve autorização por parte do Ministério para que isso efetivasse a contratação de dois médicos. Entretanto, soube também que foi tentada uma outra solução, que era a recuperação de um médico que prestasse 20 horas de serviço no Sardual, um médico reformado, que ia se juntar a uma empresa de prestação de serviços que lá estava já a desempenhar essa função. Mas nem através da prestação de serviços, nem através da contratação direta, nem através de médicos reformados, continua a haver autorização por parte do Ministério e o Sardual continua sem médicos, numa situação muito preocupante. E, portanto, Sr. Ministro, eu perguntava-lhe e tentava que esta lição de serviço para pressionar o Governo para que rapidamente as finanças ou a saúde pudessem desbloquear esta situação. Mas preocupa-me também o mesmo problema em Orém, em Torres Novas, em Tomar, que são concelhos que continuam a ter muita escassez de médicos. E, Sr. Ministro, terminava com duas perguntas muito concretas. O Sr. Ministro tem noção que o corte nos tarefeiros nos hospitais do Distrito de Santarém podem levar ao encerramento de vários serviços se o Governo não recuar nos 35%. A maternidade de Abrantes pode estar garantida que não vai fechar e os vários serviços que foram abrindo ao longo do último ano, que dependem essencialmente de tarefeiros colocados lá pelo Sr. Ministro, como é o caso de Tomar, não vão ser encerrados. O Governo vai recuar nesta matéria? E a outra pergunta, que parece também muito relevante, trabalhava também o Sr. Ministro, que era: os hospitais, os centros de saúde estão todos à espera da colocação de novos médicos no concurso deste ano. Todos já dizem que o habitual é que num verão normal há sempre problemas. No verão que se espera que venha a acontecer há problemas muito acrescidos. O normal nos últimos anos é que este concurso estivesse aberto já nesta altura para os médicos poderem chegar ao terreno em agosto. E o que é facto é que, segundo conseguimos saber, não há concurso sequer aberto. E, portanto, será impossível em agosto, já seria muito tarde, que estes médicos cheguem ao terreno. Portanto, Sr. Ministro, perguntava-lhe como é que vai resolver esta situação e se tem noção que este verão vai ser dos mais complicados dos últimos anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Fátima Ramos. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. Sr. Ministro, é muito importante conseguir que a Agência Europeia do Medicamento fique em Portugal. O Governo, e bem, decidiu reabrir o processo e estudar outras hipóteses de localização, deixando de apresentar Lisboa como a única hipótese. Neste processo de reabertura de estudos, incluiu também o Porto. Na minha opinião, deveriam considerar outras hipóteses. Precisamos de um país com menos desigualdade territorial. A sede da agência num determinado local tem um efeito muito importante na atração de investimento e de postos de trabalho. Antes da catástrofe que temos estado a viver, já considerava que Coimbra era um dos locais que também merecia ser estudado sem prejuízo de outros. Hoje ainda me parece mais importante. todos os concelhos que têm estado a ser devastados pelos incêndios estão localizados próximo de Coimbra. Alguns são do norte de Chitelaria, mas mantêm forte ligação com Coimbra. A localização desta agência no centro de Portugal iria certamente contribuir para que novas empresas instalassem nestes concelhos. Vimos que ainda agora a Galiza foi solidária com o Porto, porque também era importante para a Galiza, dada a sua proximidade. Estaríamos a ajudar o desenvolvimento e a contrariar o processo de certificação. Os melhores vigilantes das terras são as pessoas, Sr. Ministro. As pessoas mantêm-se nas terras se tiverem trabalho. Por isso, Sr. Ministro, faço-lhe um apelo. Que o Sr. Ministro peça para estudarem a hipótese também de Coimbra e o impacto que a mesma teria da região. Isto não é estar contra ninguém, é pedir apenas para estudar. Estou certa que outros países seriam solidários connosco. Por isso, pergunto ao Sr. Ministro se, em conjunto com os restantes membros do Governo, está disponível para pedir que estudem isto no curto espaço de tempo que temos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dava a palavra à Sra. Deputada Isaura Pedro. Faz favor.
Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. E hoje, mais uma vez, Sr. Ministro, eu trago aqui questões locais. É um pouco dar voz às preocupações das pessoas do meu distrito, do distrito de Viseu. E a questão é, de novo, sobre as extensões de saúde. Várias extensões de saúde, mas cito São Cipriano em Rezende, Santa Cruz da Trapa em São Pedro do Sul, Carvalho Redondo em Nelas, Santar em Nelas. E as questões que eu lhe queria colocar é sobre o presente e o futuro destas extensões. Eu já questionei várias vezes o Sr. Ministro e nas suas respostas é sempre categórico a afirmar que estas unidades de saúde prestam importantes cuidados de proximidade e afasta sempre a ideia de um hipotético encerramento. Mas, na verdade, a realidade contradiz o discurso oficial. Porque nestas extensões e noutras, em muitas outras, por exemplo, não é permitida a inscrição de novos utentes. Ou os horários estão progressivamente a ser reduzidos de 3 vezes por semana, o atendimento passou para 2 vezes por semana e neste momento em algumas delas uma vez por semana. Há completa ausência de serviços de enfermagem, o que significa que nós estamos a assistir, penso eu, a um habilidoso e progressivo esvaziamento de valências e de serviços que vão conduzir mais cedo ou mais tarde ao seu encerramento. Nós sabemos, aliás, o Sr. Ministro tem dito várias vezes e nós concordamos que os utentes destas extensões são, na sua maioria, idosos, com patologia crónica, com baixos rendimentos. São, portanto, grupos etários muito vulneráveis e depois, para além de que as acessibilidades nem sempre são as melhores e a rede de transportes é diminuta. Às vezes parece-nos que quando há médicos novos para estes locais são sempre colocados nas sedes das unidades de saúde familiares ou dos centros de saúde. E depois deslocam-se às extensões, uma vez por semana, como eu já disse, num tratamento que parece um atendimento de favor. Não sei se isto será uma questão de estratégia para, a médio prazo, preparar o encerramento. E aquilo que eu penso que estas pessoas merecem respeito, Sr. Ministro, e mais uma vez são sempre os mesmos a ficar para trás. E, portanto, eu pedia-lhe que averiguasse o que se está a passar no distrito de Viseu e que, enfim, depois nos tentasse informar, se é que pode ser.
Muito obrigada.
Por outro lado também,
para concluir,
foi anunciado recentemente em Viseu a instalação da radioterapia e a construção do Centro Oncológico de Viseu. O Sr. Secretário de Estado anunciou esta decisão e disse que queria refletir sobre o melhor modelo de funcionamento e de financiamento. E aquilo que eu queria perguntar era se já há alguma novidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O último Sr. Deputado é o Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, começo por uma afirmação do Sr. Ministro. Não há rupturas no Serviço Nacional de Saúde. E daqui surge a primeira pergunta. O que é necessário para o Sr. Ministro considerar que existem rupturas? Até onde é que terá de ir o nível de degradação dos cuidados prestados aos doentes e às condições dadas aos profissionais de saúde? Bem, podem os partidos que apoiam o Governo falar do buraco do passado, quando o serviço prestado agora recuou para níveis impensáveis. Portanto, não cumpre os mínimos. Como pode a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, antes insere o Hospital de Porto Alegre, o Hospital de Elvas e os centros de saúde do Distrito, acomodar um corte cego, Sr. Ministro, de 35% nas despesas com médicos? Este é o contributo do Ministério da Saúde para os territórios do interior? É este o contributo que o Ministério da Saúde dá? Como pode dar as condições mínimas aos doentes e aos profissionais de saúde do Hospital de Porto Alegre, se em períodos com dias sucessivos de temperaturas acima dos 40 graus, como temos tido nestes últimos dias, a climatização do serviço de urgência não funciona ou funciona deficientemente, conforme denunciou o Sindicato Independente dos Médicos? Se isto não são rupturas do Serviço Nacional de Saúde, por força da atuação do Governo, o que é, para o Sr. Ministro, um Serviço Nacional de Saúde de qualidade para as populações do Distrito de Porto Alegre? Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais intervenções. Dou a palavra ao Sr. Ministro. Tem que são 14, 3, 12, 102 horas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu começaria por fazer um esforço de agregação das questões que são comuns, deixando depois algumas que são naturalmente resposta direta, e começaria por um ponto que tem a ver com as reclamações. Senhores deputados, lendo com muita atenção o relatório de entidade reguladora, o que nós vemos e o que lá está escrito é isto. Passou a haver de 15 para 16 uma consolidação do antigo processo do Sim Cidadão que corria nas ARS na entidade reguladora a nível nacional. E o que é facto é que, com isto, como era previsível, o número total bruto de reclamações aumentou. Mas o que é curioso é que de 15 para 16, o número de reclamações especificamente no SNS baixou e o que aumenta muito são as reclamações para o setor privado. Chamo também a atenção para que vejam com cuidado o número de louvores relativamente ao Serviço Nacional de Saúde no mesmo período e em relação aos privados, em que acontece também que o número de louvores aumentou, embora com uma expressão como é reconhecidamente do conhecimento de todos, mais baixa. Vamos então à questão também que eu penso que vários dos senhores deputados colocaram, que tem que ver com médicos de família. Comparando o primeiro trimestre de 15, o primeiro trimestre de 16 com o primeiro trimestre de 17, dados oficiais, senhores deputados, passamos de 1,3 milhões para 800 mil, 1,3 menos 800 mil são 500 mil, dados oficiais comparando os três primeiros trimestres de 2015, 16 e 17. Vamos também à questão do balanço social. Senhores deputados, perguntaram, vários dos senhores deputados, naturalmente que eu já dei indicação de que a versão em papel deve ser retomada, porque ela está disponível online há um mês, desde a existência do atual portal, e portanto está acedível, está consultável mês a mês e pela consolidação do ano. Mas acabei mesmo de dar instruções aos serviços, à CSS, que retome de imediatamente a produção desse documento em papel para que chegue rapidamente às mãos dos senhores deputados. Gostaria de também referir, em relação à senhora deputada do PSD, Isaura Pedro, as questões que colocou. Senhora deputada, todos nesta sala, sem exceção, com muita seriedade política, percebemos a urgência que o país político tem perante a realidade do território, das comunidades, do isolamento e dos chamados territórios de baixa densidade e do interior. Não fora mais necessário, os infelizes acontecimentos que estamos a viver ilustram bem o que é hoje viver em zonas que estão a 100 km, 80 km do mar e que, no entanto, estão confrontadas com fenómenos de envelhecimento e de isolamento terríveis. Portanto, Sra. Deputada Isaura Pedro, vamos todos ser justos uns com os outros, porque eu procuro ser em relação ao ministro que não que me antecedeu, mas ao outro que esteve mais tempo no Governo, que foi de facto o Dr. Paulo Macedo, naquilo que é a apreciação dos méritos e das dificuldades e também dos defeitos que naturalmente a sua governação terá tido. Sr. Deputado Isaura Pedro, veja entre 2011 e 15 quantos serviços foram encerrados e veja de 2015 de novembro até hoje quantos serviços foram encerrados no Serviço Nacional de Saúde. Dito isto, estamos nós a responder pelas necessidades do interior do país e das populações do interior, como devíamos? Não estamos, Sra. Deputada, de maneira nenhuma. Estamos empenhados num esforço muito significativo, e a senhora deputada falou e bem, da instalação, por exemplo, do equipamento de radioterapia no hospital, no Centro Hospitalar de Viseu, como agora recentemente autorizámos o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro a instalar o segundo acelerador linear, como autorizámos a semana passada que a Unidade Local de Saúde do Nordeste avançasse de imediato com o projeto de remodelação do serviço de urgência. E posso, senhora deputada, trazer-lhe uma lista daquilo que são as prioridades da autorização de investimento entre o Ministério da Saúde e as Finanças, em que mais de metade são para instituições ou entidades que estão afastadas dos grandes centros. Mas nós também não podemos inaugurar os grandes centros, como eu dizia há bocadinho, 3/4 da população está aí fixada, entre Faro e Braga, Viana do Castelo, é onde está a população. Este equilíbrio é um equilíbrio difícil, exigente, mas há uma coisa que é certa, senhora deputada, independentemente daquilo que se chama aqui a retórica ou o debate político primário, nós temos, em relação ao país e ao interior, uma visão que é exatamente igual à que a senhora deputada aqui ilustrou, e não apenas em relação ao interior, também em relação ao Algarve, também em relação à Madeira. Senhor deputado do PSD, Duarte Marques, aliás, teve o cuidado e a gentileza de me avisar que ia fazer a pergunta, e eu tive a possibilidade, no intervalo, de falar com a Presidente da ARS de Lisboa, Evaldo Teixe, que confirmou o atraso desses casos que referiu e que me disse que estaria por dias resolvê-lo, e, portanto, falou-me do Sardual e falou-me também da necessidade daquilo que se chamou o ano passado, em linguagem, digamos, alegórica, a Operação Bata Branca. Portanto, fica aqui não só este compromisso, mas também a informação que nos é chegada pela Presidente da ARS Lisboa, Evaldo Teixe, de que se estará a procurar resolver essa situação. Senhora Deputada, Carla Cruz falou do CICAD. Diz-me o Sr. Secretário-Estado Adjunto da Saúde que o relatório está pronto. 30 de junho, e, portanto, nós não nos queremos antecipar, mas já lhe respondi na semana passada sobre a atenção que estamos a dar não só à reestruturação e ao funcionamento interno, mas também à missão do CICAD. Mas vou-lhe falar do Hospital de Proximidade de Sintra, que irá ser apresentado formalmente na próxima segunda-feira de manhã em Sintra. É um hospital que tem um perfil assistencial semelhante ao Hospital do Seixal, que também muito em breve será apresentado localmente. Trata-se, portanto, como a senhora deputada referiu e bem, de um hospital de proximidade. O problema da área geográfica Amadora Sintra não é tanto um problema de camas de internamento. É um problema de acesso aos serviços de urgência e das respostas ambulatórias ao nível das consultas e dos meios complementares. Esta decisão, em relação a Sintra, significa a possibilidade de haver um polo que dê mais proximidade aos residentes naquela zona e que descomprima um acesso inapropriado e excessivo do Hospital Amadora Sintra. Mas, senhora deputada, não está desligada da Carta Regional de Equipamentos Hospitalares. O concurso para o Hospital de Cascais, que estará por breves semanas, o concurso público internacional para ser lançado, irá incluir, como eu sempre referi aqui no Parlamento, que o Hospital de Cascais passará também a dar cobertura à totalidade das 8 freguesias de que hoje dá na área materna ou infantil exclusivamente, passará a dar também nas áreas gerais das outras especialidades. Portanto, temos, em relação à área de Amadora e em relação à área de Sintra, um efeito de reequilíbrio da oferta que passa, por um lado, pela alteração do perfil assistencial e de cobertura do Hospital de Cascais, pela construção do Hospital de Proximidade de Sintra e, consequentemente, pelo ajustamento da relação entre a oferta e a procura do Hospital Amadora Sintra, que ao longo dos últimos 15 anos tem sido fortemente sacrificado. A senhora deputada Luísa Salgueiro não está, mas fez uma pergunta que já na semana passada, na interpelação, tinha sido feita e que eu creio terá sido levantada pela primeira vez pelo senhor deputado Luís Montenegro, que tem que ver com um doente beneficiário da ADSE, a quem terá sido passado a ser exigido um copagamento para um fármaco destinado a tratar a esclerose múltipla. Ora bem, é preciso esclarecer que o que a ADSE fez foi aplicar as regras que estão em vigor desde 2014, que dizem que neste tipo de patologias, que não oncológicas, neste tipo de patologias, a ADSE dá uma cobertura de 80%. E o que aconteceu foi que esse hospital privado em Braga, inadvertidamente estava a considerar a administração daquele fármaco numa categoria que não era aquela que está no contrato da ADSE. Estes doentes, ou este doente em concreto, ou estes doentes, têm direito à terapêutica gratuita no âmbito das instalações e dos serviços do SNS e, portanto, este doente, naturalmente, para usufruir de terapêutica gratuita, teria que se deslocar, porque se trata de um doente daquela região, ao Hospital de Braga, que integra o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, não há aqui nenhuma alteração de critério, há aqui apenas e só uma verificação regular que a ADSE faz do comportamento dos seus prestadores e o próprio hospital reconheceu que estava a interpretar mal aquilo que era o regulamento da ADSE. A senhora deputada Isabel Galriça Neto, do CDS, levantou uma questão sobre alguma zona de limbo em que se encontrarão algumas das terapêuticas e profissionais de terapêuticas não convencionais. A informação que eu tenho, e tive a ocasião de agora a procurar confirmar, é que a ACSS está a ultimar o processo que tem que ver com o processo de certificação que tem que ver que precede naturalmente depois a emissão dos certificados profissionais ou das licenças para a atividade profissional. Portanto, o problema existe, é verdade, abrange algumas centenas de profissionais e está a ser tratado pela ACSS. O Sr. Deputado Paulo Sá, como imagina, o Algarve não é diferente daquilo que são as outras regiões do país, mas o Algarve tem características únicas no país. É a única região que triplica a população numa determinada fase do ano, que tem uma intensidade de procura manifestamente excessiva, que torna difícil um perfil de resposta equilibrado ao longo do tempo. E quando o Sr. Deputado pergunta a questão do empenho, como imagina, a resposta não pode ser outra, o empenho é total. Nós, neste ano e meio, aumentámos em cerca de 300 o número de profissionais a exercer atividade no Algarve, entre médicos, enfermeiros e outros profissionais. Abrimos novas USFs, recuperámos ou estamos a recuperar centros de saúde. Temos mais camas de cuidados continuados integrados. Reabrimos, Sr. Deputado, a delegação regional do INEM do Algarve. Temos mais meios disponíveis no Algarve. E temos dado ao Hospital de Faro, ao Centro Hospitalar do Algarve, Faro, mas também Portimão, as autorizações de investimento urgente que nos têm sido solicitadas. Está por dias, eu creio que aliás termina hoje o prazo para que a UTAM entregue o relatório final, a UTAM do Ministério das Finanças, sobre a constituição do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, que permitirá não só uma afiliação mais formal com a Universidade, mas, sobretudo, a integração do Centro de Reabilitação do Sul num perímetro EPE e que, dessa forma, teremos uma capacidade acrescida de resolver os problemas de contratação ágil e célere de profissionais e também de aquisição de bens e serviços. Portanto, Sr. Deputado Paulo Sá, nós tudo faremos e estamos a fazê-lo para que o Algarve consiga ultrapassar déficits e dificuldades que têm anos e que são inexplicáveis, como aqui temos dito, numa região que é uma região desenvolvida, moderna e até economicamente com capacidade e com potencial muito forte. Acreditamos que neste concurso, que agora vai ser lançado, onde o Algarve tem todas as vagas consideradas como elegíveis para o despacho dos incentivos, ou seja, os médicos escolherem ir para o Algarve, agora, os novos especialistas terão todos a majoração dos 40% do vencimento, que isso signifique um impulso adicional. E, portanto, aguardamos, e com esta questão sobre o concurso, eu também me permitia voltar ao Sr. Deputado Duarte Marques para lhe falar sobre a questão do concurso dos médicos. Foi o ano passado a primeira vez que o concurso foi em junho. O Sr. Deputado recorda-se, era sempre no final do ano. E com sucesso, porque conseguimos antecipar a colocação dos médicos agosto e setembro. Este ano vai ser em junho e julho e, como lhe expliquei há pouco, o atraso de 15 dias deve-se ao facto de nós, com os sindicatos, termos acordado que o processo da mobilidade antecipada era feito e está neste momento a ser feito. Tem toda a razão, nós queremos rapidamente pôr o concurso a desenvolver-se para que os médicos possam começar a chegar aos serviços entre metade de agosto e início de setembro. Senhor Deputado Moisés Ferreira, a questão do cuidador informal, que creio que a Senhora Deputada Isabel Galriça Neto tinha levantado, está, como lhe disse, na dependência do grupo de trabalho criado no âmbito do Ministério do Trabalho e da Seguridade Social e, portanto, é reconhecido que há um atraso no processo político, mas o que não significa é que nós não estejamos empenhados, quer do lado da saúde, quer do lado da segurança social, para avançar com o processo e, naturalmente, que numa próxima sessão legislativa, esse aspecto, a partir de setembro, esse aspecto pode e deve ser acomodado na discussão parlamentar. O Sr. Deputado voltou a colocar a questão que já na primeira ronda tínhamos abordado, da programação plurianual para a partir de 2018. Bom, o exercício orçamental, e nós seguramente iremos ter discussões de âmbito parlamentar e bilateral, o exercício orçamental é, neste governo, com este governo ou com qualquer outro governo, um exercício de escolhas. E é essas escolhas que nós temos que, nos próximos tempos, debater, não só naquilo que é o debate que teremos bilateralmente, mas naquilo que são o debate alargado no Parlamento relativamente às opções para 2018, considerando aquilo que é a situação do país. É óbvio que as áreas sociais, e em particular a saúde, necessitariam e necessitam de mais recursos. Mas no quadro de escolhas que temos que fazer, eu espero e desejo, e tudo farei para que isso aconteça, para que as escolhas em saúde tenham em 2018 maior possibilidade de acomodação orçamental do que têm tido nos anos que estão a suceder-se e que efetivamente, apesar de tudo, foram reforçados do ponto de vista orçamental em relação àquilo que vinha de trás. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Cristóvão Crespo referiu, com a preocupação do interior, nomeadamente do Norte Alentejo, aplica-se ao Norte Alentejo, ao Médio Tejo, a todo o interior. O critério que se tem aplicado até aqui é de que não há nenhum tipo de restrição nem de limitação àquilo que são as propostas de contratação, quer de recursos humanos, quer de prestadores de serviços que sejam identificados. O problema, Sr. Deputado, não é recrutar nem autorizar, o problema é vê-los. Porque muitas vezes a dificuldade em fazer deslocar dos grandes centros para o interior recursos é uma dificuldade que é reconhecida. Terminaria com, se o Sr. Presidente me permitisse, e os senhores deputados me permitissem, com uma reflexão geral sobre aquilo que tem sido esta comissão e com aquilo que foi o início desta ronda feito pelo PSD na pessoa do Sr. Deputado Miguel Santos. Eu não tenho particular... Sobre o INSA, o Sr. Deputado disse, repito outra vez, aquilo que disse do INSA é que não vale a pena insistir numa ideia que não tem o mínimo fundamento e que... O Sr. Bastonário também disse aqui que provavelmente o INSA ia ser privatizado porque havia duas pessoas ligadas à Universidade Nova de Lisboa que davam aulas lá. Sr. Deputado, formalmente e repetidamente, qualquer documento de trabalho que cenarizou várias hipóteses tinha que ter e tem que ter a aprovação política. E nunca passou ao Governo, como eu disse numa resposta ao PCP, pela cabeça, nunca passou nem nunca passaria, a privatização do INSA, até porque não faria nenhum sentido, não teria nenhuma utilidade. Outra coisa, Sr. Deputado, vamos repetir novamente, outra coisa será aquilo que o próprio INSA hoje já faz. O INSA hoje tem consórcios, tem colaboração, tem cooperação com entidades públicas, sociais e privadas. Portanto, Sr. Deputado, é uma não questão e é uma questão que está encerrada. E, portanto, a posição do Governo pelo qual eu estou aqui a falar é de que, sobre essa matéria de intenções de privatização do INSA, a resposta é absolutamente negativa e não faz nenhum sentido. Bom, mas então, eu estava a dizer que, em jeito de conclusão, e se me permite, Sr. Presidente, em termos de balanço daquilo que foi esta audição e daquilo que foi a abordagem inicial desta ronda feita pelo Sr. Deputado, do PSD, Miguel Santos, que aliás até consulta mal as sondagens, porque repare bem, eu não sou de facto cotado como o pior, sou o segundo melhor do governo, a seguir ao Ministro das Finanças, está lá na Aximax. Agora, Sr. Deputado, o problema é este, é que nós não vivemos preocupados com aquilo que são as classificações conjunturais já está a meter água, Sr. Deputado, não é? A questão que se coloca é que um governo ou um governante responsável olha para as sondagens como um elemento curioso, enfim, da apreciação política e do processo político, mas não deve governar em função das sondagens, porque se isso acontecesse, então o que seria feito da atual oposição? Já tinham todos desistido e desmoralizadamente tinham ido para casa. Eu até acredito que a atual liderança da oposição e os partidos da oposição, quando veem as sondagens cada vez a afundarem-se mais, mais se motivam e mais enérgicos ficam até no combate político. E, portanto, seja isso também um exercício de motivação para a ação política. Agora, Senhor Deputado Miguel Santos e Srs. Deputados do PSD, os senhores podem, se entenderem, no combate político, introduzir aspectos de natureza pessoal. Há uma coisa que vos garanto, nunca terão troco da minha parte, nunca da minha parte haverá resposta a questões de ordem pessoal. Nem sobre se o deputado A ou B é mais popular ou menos popular, se tem menos credibilidade ou menos credibilidade. Porque há uma coisa que eu tenho por todos os senhores aqui na sala, é um profundíssimo respeito institucional e pessoal. E, portanto, não há aqui, pode haver tentativas aqui de um certo jogo, digamos, de oratória, mas da minha parte não haverá sobre isso nenhum tipo de resposta. Responderei como é a minha obrigação à substância dos factos e às questões que são colocadas. E termino dizendo o seguinte: se efetivamente aquilo que os senhores consideram ter sido uma ação política de grande qualidade do Dr. Paulo Macedo, que eu em muitos aspectos reconheci na altura e reconheço hoje, tivesse dependente dos qualificativos que as associações profissionais, a comunicação social ou outros agentes fizeram, então a medida era uma medida efetivamente de grande desproporção. Senhores deputados, a obrigação do Governo é vir aqui responder e prestar contas perante coisas concretas, perante perguntas concretas. Não é, de facto, entrarmos numa retórica, digamos, de natureza pessoal, perdido que está, eu disse isso no Parlamento, no plenário, a semana passada, perdido que está o foco da agenda. Nós compreendemos bem que naquilo que era o território privilegiado à oposição política, nomeadamente na área económica, na área do emprego, na área do crescimento, tudo isso esvaiu. E então há agora uma área refúgio que é a área da saúde e as áreas sociais. Mas nós estamos cá disponíveis, motivados e preparados para debater com Vossas Excelências, às vezes que Vossas Excelências entenderem, nesta matéria, porque provavelmente daqui por um ano estarão de facto a escolher outro foco e com certeza terão a oportunidade de também ter interlocutores à altura para discutir convosco no plano político e no plano das respostas que o Parlamento tem direito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu peço desculpa, mas não vale a pena estarmos aqui a criar mais questões. Eu sei que o Sr. Ministro não respondeu à Madeira, já me fez chegar, mas a questão da Madeira. Só... Há se calhar 300 perguntas ou 300 questões que não foram respondidas.
Posso responder?
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Terei gosto, peço desculpa por... Foi um lapso, Sra. Deputada, em relação à Madeira. Como sabe, os compromissos públicos assumidos pelo Sr. Primeiro-Ministro estão presentes, estão válidos, e aliás irei dentro de dias à Madeira trabalhar com o Secretário Regional num conjunto de protocolos que nós temos entre o continente e a região autónoma da Madeira, e portanto não vejo que em relação a isso haja nenhum motivo de preocupação, porque a assunção da responsabilidade e do compromisso está feito pelo Sr. Primeiro-Ministro na Assembleia da República. Quanto à questão dos tarefeiros, eu creio que já respondi. Não.
O Sr. Ministro está no uso da palavra, não faz favor.
Quanto aos tarefeiros, Sr. Deputado, nós teremos a preocupação e o cuidado que temos tido até aqui, o Secretário de Estado da Saúde e o seu gabinete acompanha. Nas situações onde é possível converter com a oferta interna própria, será rapidamente essa oferta própria interna assegurada. Nos casos onde não há oferta própria interna, manter-se-á o recurso à prestação de serviço externa para que não haja descontinuidade da oferta e não haja descontinuidade dos serviços. Não, aplica-se o decreto-lei no âmbito nacional, com as exceções que o despacho depois clarificou.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu pedia só aos senhores deputados que não saíssem. Pedia aos senhores deputados que não saíssem. Só dois minutinhos que precisamos de conversar. Muito obrigada. E suspendíamos dois minutos os nossos trabalhos. É rápido. Sr. Ministro, peço desculpa de não acompanhar. Está combinado.
Dois minutos.
É isto,
é da visita. Adeus. Senhores deputados, o que vinha transmitir aos senhores deputados era a questão da visita de sexta-feira, a visita de trabalho que temos previsto à Zona Centro por causa da questão dos incêndios. Nós temos do PCP a senhora deputada Carla Cruz, do Bloco de Esquerda Moisés Ferreira, do PS António Salles, do CDS Isabel Galriça Neto, do PSD Zé António Silva. Não é uma visita, o que pretendemos é ir ao local dos incêndios e contactar com a área da saúde e também contactar com todos os intervenientes da área da saúde. A ideia era sairmos daqui às 14h, estarmos no local onde é o centro operacional e visitarmos também o centro operacional do INEM às 16h, em Avelar, onde esteja na altura, e depois visitar um ou dois centros de saúde da área de um ou dois concelhos que ali perto, onde mais afetados pelos incêndios, e verificarmos como é que tudo correu, e mais tarde deslocarmos para Coimbra, irmos ao Centro Hospital da Universidade e verificarmos com o Conselho de Administração os cuidados que foram prestados e também com o Presidente do Instituto de Medicina Legal, que já contactámos também. Era uma visita muito simples, de trabalho, essencialmente de trabalho, entre todos, para podermos participar de forma e percebermos aquilo que se passou e aquilo em que a Comissão pode colaborar no futuro, tendo nós aqui uma oportunidade de verem no local, com os intervenientes locais, aquilo que se passou. Era só esta comunicação que tinha para fazer. Obrigado. Pronto.